O programa a seguir é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.
Boa noite, ouvinte ligado na Rádio Universitária FM. Bernardo na área, está no ar o Tiro Livre, programa que dá o pontapé inicial na sua semana esportiva. Para isso, hoje estou com o meu parceiro Helder Rodrigues. Boa noite, Helder, beleza?
Boa noite, Bernardo, tudo tranquilo e uma excelente noite para você também, ouvinte da Universitária FM 107,5. Estamos iniciando mais um Tiro Livre, programa que é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO.
É isso aí! Estamos diretamente dos estúdios da Universitária para trazer para você o melhor do mundo do esporte.
E para ficar sempre pertinho da gente, siga nossas redes sociais. Nosso Instagram e Twitter são @TiroLivreUFO. Acompanhe o Tiro Livre por lá e não perca nada do esporte do Brasil e do mundo. E no Tiro Livre de hoje, confira.
Nos destaques regionais, Andrei Gobo fala sobre a quarta e quinta rodada do hexagonal final do Mineiro Módulo 2 e a classificação geral. O Praia Clube no Troféu Brasil de Atletismo e a convocação para o Sul-Americano de Atletismo.
No quadro nacional, a gente traz os jogos da 15ª rodada da Liga Nacional de Futsal, o giro pela rodada 15 do Brasileirão Série A e os classificados para as semifinais da Copa do Brasil.
No tradicional Giro pelo Mundo, as novidades da Liga das Nações de Vôlei, um giro pelo mercado da bola internacional, o atletismo paralímpico e mais.
No quadro opinativo desta semana, na Vibe Fórmula 1, Euler Reis fala sobre Daniel Ricciardo na equipe AlphaTauri.
Na súmula dessa semana, Giovanna Salon traz a história e o legado do técnico de futsal, Fernando Ferretti, falecido na última quarta-feira.
E é claro, antes do apito final, você fica ligado nos serviços da semana.
Então continue sintonizados e sintonizadas, porque o Tiro Livre está no ar.
Segunda-feira também é dia de resenha. Porque o esporte não para. Está começando Tiro Livre.
Tiro Livre no ar e a gente começa falando da quarta e da quinta rodada do Hexagonal do Mineiro Módulo 2.
Destaques de Uberlândia e região.
Como foi a rodada, Andrei Gobo? Boa noite, meu parceiro.
Boa noite, Bernardo. Boa noite, Helder. E uma excelente noite para todos os ouvintes do Tiro Livre. Pode comemorar, Nação Alviverde, porque o Uberlândia venceu por 3-1 ao RT de Patos de Minas, aqui no Parque do Sabiá, em uma bela noite de quarta-feira. Para quem estava tenso com a sequência de empates do clube no hexagonal final e questionando a vinda do Kleber Gaúcho como novo comandante, esse medo foi espantado, ainda mais contra uma RT que vinha em uma boa sequência. O primeiro tempo da partida foi bem equilibrado, com uma proposta mais ofensiva do Verdão, com mais chances e chutes ao gol, enquanto o time de Patos vinha mais retrancado, tentando roubar a bola e partir para o contra-ataque. E o RT até conseguiu marcar um gol, mas ele foi anulado por impedimento. Primeira metade do jogo, nada mudou no placar. Para o segundo tempo, a conversa deve ter sido boa no vestiário, porque com algumas trocas essenciais, como a entrada de Michel Borges e também de Anderson Magrão, mas com a presença de titulares aguerridos, como Kaique, o Verdão conseguiu conquistar a vitória. Logo no começo da segunda etapa, aos 4 minutos, Kaique recebe na área a bola de uma tentativa de bicicleta e chuta. O tijolo quente desvia no zagueiro e abre o placar para o Furacão Verde da Mogiana. Mas para quem esperava tranquilidade, recebeu até um susto, porque olha... Após um gol anulado do Verdão, a URT aproveitou essa desorganização e, num chute forte de fora da área de Davi Lucas, o Pato Azul empatou. O fantasma do empate assombrava mais uma vez o Parque do Sabiá, mas aí sim, as substituições fizeram diferença. O grande nome da partida, Michel Borges, aos 29 minutos, recebeu passe na linha da grande área e chutou forte rasteiro, sem chances para o goleiro da URT, o segundo gol do Uberlândia. E Michel Borges, que não tinha uma constância devido a uma lesão, voltou com tudo após mais de um mês, tirando a camisa e batendo no peito, comemorando com muita raça. E não para por aí, porque ele de novo, aos 35 minutos, foi cobrar uma falta de um ângulo cruzado e, no desvio mínimo de Anderson Magrão, a bola estufou as redes mais uma vez. 3-1 para o Verdão e a alegria da noite do torcedor. Antes do fim, a URT teve mais um gol anulado por impedimento. Com isso, o Verdão subiu temporariamente para a terceira colocação do hexagonal final. Sobre a partida, em coletiva após o jogo, o técnico Kleber Gaúcho exaltou a raça da equipe e a importância da vitória em casa. Fala aí, professor!
Cara, eu acho que assim, ó, é fundamental, a gente sente o apoio da torcida vindo aqui, né, da arquibancada, emanando boas energias. O atleta também, ele se contagia em campo em relação a isso, pode ter certeza, né? E eu sempre falo para eles, e justamente eles falavam que a torcida estava pegando no pé. Eu digo, cara, se vocês conseguirem fazer jogo bom, se vocês honrarem a camiseta do Uberlândia, se vocês fazerem um jogo competitivo, pode ter certeza que a torcida vai vir junto, né? A torcida gosta de um time valente, um time agressivo, um time corajoso, né? A nossa equipe está começando a ter esse perfil, né? Que é o que eu gosto.
Michel Borges, destaque da partida, contou como que a vontade apresentada em campo vinha guardada nesse tempo afastado dos gramados. Muita vontade, né, Michel? Fala com nós.
Sim, com certeza. Isso aí é o que eu venho na minha mente fazer. Se eu entrar, fazer gol, vou desbravar mesmo, por causa que Deus sabe o que eu passei, o que eu trabalhei, então era hora de jogar pra fora.
Capitão na ocasião, devido ao corte de última hora do defensor Pedro Vitor, o meio-campista Caio Melo contou um pouco mais sobre a preparação para o compromisso de agora do Verdão, frente ao Boa Esporte, lá em Varginha.
Primeiro agora descansar, né? Cansado desse jogo, acho que foi uma guerra, mas cada jogo foi uma final pra gente, até agora. Acredito que a gente possa chegar lá, fazer um grande jogo, como foi hoje aqui, como a gente vem fazendo e evoluindo cada vez mais, pegando o trabalho do professor Kleber, pra chegar lá no Boa e entrar pra ganhar o jogo.
Mas calma aí, amigo torcedor, porque o Verdão está jogando agora contra o Boa Esporte pela quinta rodada, lá em Varginha, podendo subir mais 3 pontos e ficar no topo da tabela. O jogo está sendo transmitido no YouTube, mas liga lá no mundo e fica nos ouvindo, porque o programa está recheado de coisa boa. E a quinta rodada também mudou mais a tabela, porque a própria RT ganhou do Itabirito por 2-0 lá no Zama Maciel, em Patos de Minas, no sábado. Também no sábado, o Aimorés e o Betim empataram em 1-1, lá em Ubá. Com isso, a tabela está com o Betim liderando, com 8 pontos, empatado com o Itabirito, que está em segundo, a RT em terceiro, com 7 pontos. Logo em seguida, o Uberlândia em quarto, com 6 pontos, o Boa Esporte em quinto, com 4 pontos, mas como falamos, eles estão jogando agora, fechando a rodada. E na lanterna, o Aimorés, com apenas 3 pontinhos.
Andrei, a rodada foi promissora para o Uberlândia, e se ganhar fora de casa no jogo que está rolando agora, chega líder para o próximo jogo aqui no Sabiá.
Com certeza, Bernardinho, e vai ser importante, né, até pro moral do torcedor, né, ver uma vitória dentro de casa e vir de uma vitória também. Então a gente espera que o Uberlândia consiga sacramentar aí mais 3 pontos lá em Varginha. Agora, passando para as pistas, tem atletismo aqui da nossa região fazendo bonito lá nas terras do Pantanal. Como foi o desempenho dos atletas do Praia Clube no Troféu Brasil de Atletismo, Andrei?
Os atletas do Praia Clube, Futel e Exército mandaram bem demais no Troféu do Brasil, Helder. O torneio aconteceu lá em Cuiabá, capital do Mato Grosso, e o Praia conquistou o vice-campeonato na classificação geral e nas categorias masculinas e femininas, atrás apenas do Clube Pinheiros, tradicional equipe lá de São Paulo. No total foram 5 medalhas de ouro, 4 medalhas de prata e 5 medalhas de bronze. Entre os medalhistas de ouro estão Darlan Romani, campeão pela 11ª vez consecutiva e referência na modalidade. Ele participou de mundiais e também de Olimpíadas. Nas Olimpíadas de Tóquio, ele foi comparado com o Senhor Incrível, da animação Os Incríveis. Outros destaques de ouro são José Fernando Ferreira Santana, o Balotelli, que conquistou o tricampeonato de decathlon; Denner Cordeiro da Silva, campeão pela primeira vez de uma etapa do Troféu Brasil; Maria Eduarda Ferreira Barbosa, ouro no salto de altura; e Ana Carolina Miguel da Silva, campeã do arremesso de peso.
Olha, conquistar tudo isso naquele calor de Cuiabá não é fácil não, viu? Parabéns a todos pelas medalhas. E Andrei, eu sei que teve convocação para o Sul-Americano de Atletismo. Eu só quero saber uma coisa, essa lista tem atleta aqui da região?
Olha, tá recheada, temos 8 representantes, Bernardo. Alguns deles que ganharam o ouro no Troféu Brasil. São eles o próprio Darlan Romani, no arremesso de peso, Ana Carolina Miguel, no arremesso de martelo, e José Fernando, no decathlon. A lista segue com Denner Cordeiro, dos 110 metros com barreira, Maria Eduardo Barbosa, no salto de altura, William Dourado, no arremesso de peso, Laila Ferrer e Silva, no lançamento de dardo, Eduardo Rodrigues, nos 110 metros com barreiras. Por fim, Bárbara Leôncio, no revezamento 4x100 metros, e Thiago Lemes, no revezamento 4x400 metros. O torneio acontece em São Paulo, de 28 a 30 de julho. Pessoal, vou ficando por aqui. Valeu!
Bom demais! Agora é desejar sucesso aos nossos atletas e que eles possam honrar o nome aqui da região e do Brasil principalmente. E falando em Brasil, bora para os destaques nacionais com os jogos da Liga Nacional de Futsal, Brasileirão Série A e a Copa do Brasil.
destaques nacionais.
É isso, Bernardo e amigos do Tiro Livre. Para abrir os destaques nacionais essa semana, vamos falar da Liga Nacional de Futsal. Amanhã se fecha a 15ª rodada da fase classificatória do torneio. Estamos cada vez mais próximos das oitavas de final. A rodada iniciou na quinta-feira com uma goleada de 4-0 do Blumenau sobre o Taubaté. Vale o destaque para o ala do time catarinense Gamarra, que marcou duas vezes. Além do Blumenau, apenas outros dois times conseguiram vencer na rodada, que foi repleta de empates. O Cascavel bateu o Campo Mourão em casa por 3-1, e o Assoeva aplicou uma goleada em cima do Santo André, 5-2. São José e Pato terminaram em 1-1, Magnus e Corinthians em 3-3, mesmo placar de Atlântico e Joaçaba. Já Marrego e Jaraguá tiveram um empate ainda mais animado, 4-4, enquanto Sport Futuro e Joinville ficaram no 2-2. E Carlos Barbosa e Foz Cataratas fizeram mais um jogo de 6 gols, 3-3. Ó, quem aposta aí vai na cabra, viu? É o número 6. E com esse tanto de empate até o momento, nenhum time abriu grande vantagem na classificação. Sendo assim, Blumenau, Assoeva e Cascavel somaram 3 pontos que vão fazer muita diferença. E dos 12 jogos da rodada, ainda faltam 3 por serem disputados. Tubarão e Brasília jogam nesse momento em Santa Catarina, jogo iniciado às 8 da noite. Amanhã, Praia Clube vai encarar o Minas, lá em Belo Horizonte, às 7 da noite, mesmo horário de São Lourenço e o Moarama, lá em Santa Catarina. Ainda falando dos dois times de Minas, ambos atualmente estão dentro da zona de classificação para o mata-mata. Porém, o time de Uberlândia amarga uma posição bem menos confortável, o 16º lugar, o último da zona de classificação, inclusive. Enquanto o time do Minas está na 8ª posição. Dessa forma, a tabela de momento é a seguinte. Magnus em primeiro com 37 pontos, Joinville logo atrás com 35, Atlântico 33, Jaraguá 28 e Cascavel 28. Em seguida, Santo André 25, Carlos Barbosa 23 e Corinthians em 8º com os mesmos 23. No momento em 9º, Minas com 20 pontos, acompanhado de Joaçaba e Foz Cataratas também com 20. Em 12º, Pato com 19, mesmo pontuação de Tubarão e Assoeva estão em 13º e 14º. E fechando o G16, São José com 18 pontos e Praia Clube com 17 no momento. Agora, indo para o futebol, como é que foi a rodada do Brasileirão, hein, Bernardo?
Olha, nesse fim de semana parece que faltou alguma coisa no Brasileirão, né, Helder? Essa sensação é porque tivemos dois jogos adiados devido ao calendário da Copa do Brasil. Grêmio, América Mineiro, Corinthians e Vasco não entraram em campo pelo Brasileiro. Mas para compensar essa falta de jogos, tivemos dois pesadíssimos clássicos nacionais nesta rodada, um Fla-Flu e um Sansão. No Clássico Paulista, o lado tricolor saiu feliz da vida, uma goleada de 4-1 do São Paulo que conseguiu entrar de vez no G4, enquanto o Santos segue com seus 16 pontinhos na 14ª posição. Já no Clássico Carioca, tivemos um empate sem gols, mas não pense que faltou emoção por lá. Teve um gol anulado para cada lado e no fim do jogo, após tomar uma caneta espetacular, Luiz Araújo já apelou e foi expulso por uma entrada violenta em cima do lateral Marcelo. Mesmo com um a mais nos instantes finais, o Fluminense não tirou a igualdade do placar e o resultado foi 0-0 lá no Maraca. Mas o Fla-Flu não ficou sozinho no bonde do empate, hein? Internacional e Palmeiras não saíram do 0-0 também, mesmo placar de Cruzeiro e Coritiba. Atlético Paranaense venceu em casa, por 2-0 o Bahia, enquanto o Cuiabá venceu o Fortaleza pelo placar mínimo de 1-0. E como não terminar o giro pelo Brasileirão sem falar do Botafogo? Pois é, segue o vice-líder porque o líder disparou. O Fogão venceu o Bragantino em casa por 2-0, gols de Carlos Eduardo e de Plácido, e chegou aos 39 pontos, abrindo 12 pontos de vantagem em cima do vice-líder Flamengo. Jogam agora Goiás e Atlético Mineiro, jogo iniciado às 8 da noite. Vida ou morte para o Goiás, que busca sair da zona da degola. Até o momento, a classificação geral é a seguinte. No G4, Botafogo líder disparado, 39 pontos. Flamengo 27, Grêmio 26 e São Paulo 25 pontos. No Z4, na zona fatal, até o momento, Goiás com 11 pontos, 2 abaixo do Bahia, que está em 16º. Curitiba 11, Vasco 9 e segurando a lanterna, América Mineiro também com 9. Já deu para perceber que tá tudo embolado, tanto em cima quanto embaixo. Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte, será que alguém pega o Fogão? Eu não sei não, hein? E ainda falando de futebol, quem são os 4 semifinalistas da Copa do Brasil, Helder? Teve emoção ou os jogos só seguiram a lógica?
Bernardo, antes de falar de Copa do Brasil, eu digo para você que eu também tenho dúvida se alguém pega o Fogão, viu? Sinceramente, tá embalado o Fogão. E E falando pra você, viu, Bernardo, teve muita emoção nos quatro confrontos. Dois, inclusive, tiveram que ser decididos nos pênaltis. Simplesmente não teve jogo tranquilo. Então aquele seu amigo ou avô, que já é mestre cardíaco, tira ele da sala porque não vai dar certo assistir esse jogo, não. Os primeiros classificados foram Flamengo e Grêmio, que passaram por Atlético Paranaense e Bahia, respectivamente. O time carioca visitou o time do Paraná, uma vantagem de 2-1. Conseguiu administrar muito bem essa vantagem e, quando teve as oportunidades, fechou o caixão. 2-0 fora de casa, sem massagem. O Grêmio teve que sofrer um pouco mais, já que o jogo na Bahia acabou em 1-1. E o vencedor iria para a semifinal enfrentar o Flamengo. Após um festival de defesa dos goleiros e bolas na trave, o placar se repetiu, empate por 1-1. Mas nos penais o Grêmio se garantiu, levou a vaga no bolso. No outro lado da chave, o São Paulo visitou o Palmeiras e conseguiu segurar a vantagem de um gol que conquistou no jogo de ida. Mas mesmo com um gol, no mínimo inusitado, do lateral palmeirense Piquerez. O tricolor teve força para empatar e, no fim, com um gol de DVD, isso mesmo, o homem gol, vencer na casa do rival por 2-1 e carimbar o passaporte para a próxima fase. Já o último classificado, o Corinthians, entrou em campo neste sábado, precisando reverter um placar de 1-0 contra o América Mineiro. E o jogo teve de tudo. O primeiro gol foi de Renato Augusto no início do segundo tempo. E pouco tempo depois, Yuri Alberto ampliou. Mas se você acha que ia ser isso, achou errado. Benítez diminuiu para o Coelho e levava o jogo para os pênaltis. Menos de 3 minutos depois, ele, homem gol também, Roger Guedes de Peixinho, fez o 3-1 e logo em seguida, Mastrini fez o segundo do América. 3-2 e mais uma disputa de pênaltis na Copa do Brasil. E eu acredito, sinceramente, que todo corintiano assistindo o jogo, e americano também, já tinha coringado, largou de mão porque estava em sanidade puro o jogo. Na hora das cobranças, o time paulista contou com o erro de Marcinho e duas defesas do gigante Cássio, que enterraram a chance do time mineiro de ir às semifinais. O Corinthians encontra o São Paulo na semifinal da Copa do Brasil e já fica ligado, as semifinais serão nas semanas do dia 26 de julho e 16 de agosto. E você fica atualizado sempre aqui com a gente no Tiro Livre.
Olha, com todo respeito aos São Paulinos, flamenguistas e até gremistas, não tem como, o corintiano sofre demais. Emoção até o último minuto, viu? Tá maluco. Agora é ver o que rola nas semifinais. Pois bem, vamos para o nosso tradicional giro pelo mundo.
Destaques internacionais.
Exato, Bernardinho, meu parceiro. Bora ver o que rolou na Liga das Nações de Vôlei Feminina. Já tem campeã definida. Mas vamos do início. Infelizmente, nesta semana, as meninas do Brasil perderam nas quartas de final para a equipe da China, que, aliás, já tinha ganhado das brasileiras nas rodadas classificatórias para o mata-mata. O placar final da partida foi 3-7-1, parciais de 21-25, 20-25, 25-20 e 23-25. E, para não ficar nessa vibe meio triste e meio complicada, vamos logo partir para as semifinais. Os Estados Unidos enfrentaram a Turquia e saíram derrotados do duelo pelo placar de 3-7-1, com um show da oposta Vargas, cubana naturalizada turca, e da ponteira Karakurt. Parciais de 21-25, 14-25, 26-24 e 25-27. Na outra semifinal, as chinesas atropelaram as polonesas com 3-7-0, parciais de 18-25, 23-25 e 23-25 novamente. Mas, para compensar nesse atropelo, as polonesas mostraram raça e levaram o terceiro lugar, batendo os Estados Unidos em um emocionante 3-2, parciais de 15-25, 25-16, 19-25, 25-18 e, por fim, 15-17. Loucura demais, parecia que ninguém queria ganhar esse jogo, ou os dois queriam ganhar demais, né? Quem quer ver o copo meio cheio, meio vazio, escolhe aí do outro lado. Agora, indo para a cereja do bolo da competição, a grande final entre chinesas e turcas. O jogo começou muito apertado, com as turcas saindo na frente e levando o primeiro set, 22-25. No segundo, as chinesas devolveram o placar de 25-22 e empataram a fatura. E quando todos nós já achávamos que veríamos o mesmo roteiro do jogo terceiro lugar, o time oriental começou a perder força e a Turquia bateu pesado. 19-25 e fecharam o jogo no último set. Ou melhor, passaram por cima com 16-25. 3-1 Turquia. Turquia que é campeã pela primeira vez da Liga das Nações e com isso a torcida turca pegou fogo no ginásio em Arlington, no Texas. Parabéns para elas, e agora quanto ao Brasil, é olhar para frente que setembro logo chega e temos que entrar com tudo nesse pré-olímpico, com os dois pés no peito. Agora, mudando de assunto, bora falar do mercado da bola internacional. Bernardinho, única questão pra você, meu parceiro. Quem mais abriu a carteira nessa janela de meio de ano? Ou o pessoal tá meio pondo?
Bom, o mercadinho da bola de meio de ano está bem movimentado, Helder. Nessa semana, o Chelsea acabou de vender o ponta estadunidense Pulisic para o Milan pela bagatela de 20 milhões de euros, mais ou menos 100 milhões de reais. Sendo assim, eles usaram o dinheiro para contratar o jovem atacante, Ângelo, cria do Santos, pelo valor de 15 milhões de euros, o que deu um saldo positivo de 5 milhões para os Blues. Algumas fontes indicam, no entanto, que o jovem não jogará na Inglaterra no momento, e sim no Strasbourg, na França, que são clubes do mesmo dono. Fato é que ele se apresentará ao clube londrino. Ainda na Inglaterra, o Arsenal mostrou por que sua equipe tem um canhão no escudo, e a resposta é porque eles estão com a bala toda. Até então, já gastaram aproximadamente 145 milhões de libras, cerca de 900 milhões de reais em apenas dois jogadores. Declan Rice, que saiu do West Ham pelo valor de 105 milhões de libras, sendo o jogador inglês mais caro da história, e Yuri Timber, holandês, que saiu do Ajax pelo restante do money. Passando para a França, por lá dois jogadores chegaram no PSG. Lee Kang-in, sul-coreano, e Lucas Hernandes, zagueiro francês que saiu do Bayern de Munique. Ainda falando de PSG, ainda rola algumas picuinhas sobre uma possível saída de Mbappé da equipe. O francês está um ano de encerrar seu contrato, ou seja, caso alguém queira tirar ele do time de Paris, terá que desembolsar uma boa grana. E como todos sabem, Kylian sonha com o Real Madrid e o Madrid sonha com Kylian. Então, uma saída para as terras espanholas é sempre especulada. Mas vamos esperar até o fim da janela para saber o fim dessa novela. Seguindo na França, um dos atacantes revelações do campeonato francês, Luiz Openda, é o recém-contratado do Red Bull Leipzig para a disputa do campeonato alemão. O belga custou 38 milhões de euros e é a contratação mais cara da história do irmão alemão do Red Bull Bragantino. E já que falamos tanto de França, quais as novidades do Mundial de Atletismo Paralímpico de Paris, Helder?
Olha, Bernardo, o Brasil até o momento está no segundo lugar da competição, somente atrás da China. Grande destaque para Beth Gomes, do arremesso de peso e lançamento de disco, e para Ricardo Mendonça, dos 100 e 200 metros rasos, que nesse Mundial já ganharam dois ouros cada. E ainda falando de atletismo, mais notícia boa. O corredor Alisson dos Santos retornou às pistas após 10 meses afastado das corridas por conta de uma lesão no joelho direito. Já na primeira competição do seu calendário, a Diamond League, conquistou o terceiro lugar nos 400 metros rasos. O homem é ou não é gigante, Bernardinho?
Te falar, viu? Gigante é pouco, tá? E para finalizar esse nosso giro pelo mundo, o espanhol Carlos Alcaraz se sagrou campeão logo em sua primeira final de Wimbledon, derrotando ninguém, mas ninguém menos que ele, Novak Djokovic. O sérvio se irritou, quebrou a raquete e foi chorar para os filhos, mas não conseguiu se segurar da virada que sofreu para o espanhol. É o segundo título de Grand Slam de Alcaraz.
Olha só, gigante vitória aí do Alcaraz, aí já está acumulando um segundo título de Grand Slam. É realmente muito promissor, ainda mais pela idade dele, 20 anos, né? Provavelmente vai ser um dos grandes nomes aí do tênis. E quanto ao cidadão Djokovic, que eu não gosto dele, não vou com a cara dele, acho ele como pessoa sem comentários, mas não adianta apelar não. Perdeu, tem que aceitar, quebrar a raquete, arrumar a choradeira, não é esse o caminho não, ainda mais que você tá no ocaso, né, Djokovic? Então, encerrar dignamente. Mas, bora falar de outro assunto, vamos pra Fórmula 1. A gente chama o Euler Reis no quadro opinativo dessa semana pra falar sobre a contratação de Daniel Ricciardo na escuderia AlphaTauri.
Agora, no Tiro Livre, opinião.
Boa noite, Euler. Tudo tranquilo?
Boa noite, Bernardo, Helder, e muito boa noite a você, ouvinte da Rádio Universitária. Hoje, o opinativo vem com polêmica para os fãs de automobilismo. Isso mesmo. Na última terça-feira, os fãs de Fórmula 1 tiveram uma notícia inédita e um pouco bombástica. Daniel Ricciardo de volta às pistas, porém dessa vez, na AlphaTauri. Daniel Ricciardo, piloto australiano e querido pela maioria dos fãs de Fórmula 1, havia encerrado sua carreira nas pistas em 2022, após seu contrato com a McLaren chegar ao fim e nenhuma outra equipe demonstrar interesse no piloto. Podemos dizer que uma boa parte dos fãs ficaram muito tristes com a saída do piloto das pistas. Inclusive, alguns integrantes daqui do Tiro Livre. Daniel sempre foi muito carismático e conquistou muitos fãs ao longo de sua passagem pelo esporte. Sua garra, carisma e determinação foram o que mais chamou a atenção de todos os fãs automobilísticos. Porém, para surpresa de todos, Foi no final do ano passado que o australiano teve a oportunidade de entrar como piloto reserva da Red Bull, equipe na qual competiu entre 2014 a 2018, juntamente com o atual campeão, Max Verstappen. Apesar dos 10 grandes prêmios que houve até agora, o piloto não teve a oportunidade de voltar às pistas e substituir Max ou Checo Pérez. E olha, falar em Red Bull é sinônimo de Bernardo, né? Mas quando nos referimos a outra equipe da nossa amada Red Bull, não temos um bom desempenho, a AlphaTauri. Com Nick de Vries e Yuki Tsunoda, a equipe não conseguiu até agora conquistar o pódio e totaliza com apenas 2 pontos. Para vocês entenderem o quão absurdo é isso, a Red Bull está em primeiro com 411 pontos. Uma baita diferença, né? E foi essa insatisfação da equipe que foi a gota d'água para uma mudança interna. A saída de Nick de Vries e a chegada de Daniel Ricciardo. Nick teve sua estreia na Fórmula 1 no ano passado, pela Williams, quando teve que substituir Alexander Albon no Grande Prêmio da Itália, conquistando 2 pontos na corrida. Essa leva de jovens que vem agora na Fórmula 1 é a promessa das equipes, e vimos, esse ano, o quanto as equipes investiram em pilotos mais novos e botaram neles suas expectativas. Porém, a falta de experiência também pode ser um empecilho. O holandês foi demitido após 10 corridas em sua temporada de estreia na categoria, logo após não conseguir apresentar um desempenho semelhante ao de seu companheiro Yuki Tsunoda. Por ser um piloto novo e não estar trazendo resultados positivos e efetivos, a AlphaTauri se viu na posição de ir atrás de alguém com experiência para ser parceiro de equipe de Yuki, que também já está há um tempo no esporte e na equipe. E olha, pra mim é simples, em time que tá ganhando, não se mexe, e em time que tá perdendo, mexe sim. A maneira com que fizeram pode não ter sido correta, poderiam esperar até o meio do campeonato, mas Fórmula 1 é isso mesmo. Precisava mexer e mexeram. Nosso queridinho Ricciardo voltou. E pelo menos aqui, na equipe do Tiro Livre, a galera tá feliz. O piloto entra na pista já no GP da Hungria no dia 23, nesse domingo já, e deixa as expectativas dos fãs lá em cima. Ah, e só para aproveitar a brecha, vocês podem ficar ligados em todos os GPs que rolaram lá no nosso podcast, Bandeira Xadrez, disponível no nosso Spotify. E vai um spoiler aí? No último episódio, nossos participantes trouxeram o assunto de Nick e a possível troca pelo Daniel. E olha, não foi só Felipe Pirovani que viu isso chegando. Ricciardo também afirmou que já esperava pela ligação e pelo convite para a equipe. O australiano não hesitou em momento nenhum e aceitou de cara o desafio. As próprias palavras do piloto foram: "Estou animado. É um desafio com certeza voltar e tentar começar a correr." O chocante retorno de Daniel ocorreu em menos de um ano de seu período sabático, depois de 2 anos complicados na McLaren. E, apesar da ligação de Helmut Marko ter chegado muito mais cedo do que todos esperavam, o australiano disse que veio no momento certo. Esses anos turbulentos da McLaren foram capazes de dar uma desanimada no piloto e, em suas próprias palavras, ele havia abandonado o amor pelo esporte. Porém, isso tudo foi questão de tempo e, após algumas sessões, o piloto já começou a se sentir como antes. A ansiedade por aqui para ver o piloto de volta à pista é grande. E agora, várias perguntas entram em questão. Quanto tempo até Daniel voltar à ativa de fato? O que a AlphaTauri precisa é experiência mesmo? Para onde vai Nick de Vries? Yuki e Daniel se darão bem lá dentro? As respostas para essas perguntas é só o tempo mesmo. Mas deixo aqui minha ansiedade, ânimo e torcida para nosso querido australiano. E a você, ouvinte, quer saber as respostas dessas perguntas ao longo da temporada? Então, tem que ir conferir o Bandeira Xadrez. Bernardo, Helder e ouvintes, fico por aqui. Uma ótima noite e vai, Ricciardo!
Valeu demais, Euler! E olha, falar para vocês que eu me surpreendi com essa notícia da volta de Ricciardo, pois as redes sociais se movimentaram bastante. Aparentemente, ele é bem querido por todos. Os fãs estão malucos e bem animados. E agora, vamos para a súmula Tiro Livre dessa semana.
Isso mesmo, Bernardo. E antes da gente entrar na súmula, né, que traz a história e o legado técnico de tal Fernando Ferretti, que infelizmente nos deixou na última semana, a gente tem que trazer outra notícia, infelizmente triste também, que Palinha, ex-jogador e ídolo de Cruzeiro, Atlético e Corinthians, faleceu aos 73 anos de idade, vítima de uma infecção, já que ele estava internado em hospital lá em Belo Horizonte. Trazer só um pouquinho de quem foi o Palinha, né, que ele começou sua carreira no Cruzeiro em 1969, mas passou a ser titular do time em 72, após a venda de Tostão para o Vasco. O melhor momento de Palinha na Toca da Raposa foi em 76, quando foi artilheiro da Libertadores com 13 gols e ajudou o Clube Mineiro a conquistar o título sul-americano. Depois de quase uma década no Clube Celeste, Palhinha se transferiu para o Corinthians e também marcou história na equipe paulista. O ex-atacante vestiu a camisa do Timão em 148 oportunidades, marcou 44 gols e foi uma das estrelas na conquista histórica do Campeonato Paulista de 77. Infelizmente, né, pessoas boas, né, elas vão nos deixando, né, mas o que importa realmente é o legado, né, tanto que o Palhinha deixou, quanto o legado que o Ferretti vai... A gente vai ver a história do Ferretti agora também na súmula. E fica aqui a nossa solidariedade como programa e pessoalmente também como torcedor do Cruzeiro. A família aí do Palhinha. E, enfim, boas energias sempre nesse momento muito difícil, muito complicado. Palhinha, muito obrigado pelos serviços prestados. Tamo juntos.
Súmula Tiro Livre.
E, Giovana, já que estamos entrando agora na Súmula Tiro Livre, né, quero te fazer uma pergunta. Ferretti, Fernando Ferretti, essa lenda do futsal, amigo do Falcão pessoal, vai fazer falta? O que você diz pra gente? Boa noite.
Boa noite, Helder, Bernardo e aos ouvintes. Ah, gente, lendas como o Ferretti e o Palhinha sempre vão fazer falta, mas nunca vão deixar de inspirar as novas gerações de esportistas que estão surgindo. O Fernando Ferretti faleceu na manhã da última quarta-feira, dia 12 de julho, aos 69 anos. O ex-técnico de futsal passou por grandes clubes da modalidade aqui no Brasil, já tendo sido considerado um dos melhores do mundo em seu cargo. Para vocês terem uma ideia inicial de sua genialidade, Ferretti conquistou 5 ligas nacionais e 11 edições da Taça Brasil de Clubes. Muitos desses títulos foram conquistados pelo time do Jaraguá, onde treinou craques como o rei do futsal Falcão. Em Santa Catarina, ele atuou ainda à frente do time de Joinville. Ferretti também chegou a treinar a Seleção Brasileira de Futsal. No comando da equipe nacional, o treinador conquistou o Mundialito de Futsal, a Copa das Nações, a Pyramids Cup, duas Copas Latinas de Futsal e a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2007. Além disso, como eu mencionei mais para trás, Ferretti fez história no cenário brasileiro de clubes. Ele teve passagens pelo Santos, Corinthians, Jaraguá e Joinville, ou seja, só camisa pesada e puxou taças por onde passou. Além das 5 ligas nacionais e 11 taças Brasil que eu já falei para vocês, o professor conquistou 4 Superligas, 5 Libertadores e vários torneios de nível estadual. Mas vocês provavelmente estão se perguntando como que o Ferretti se consagrou como um dos maiores técnicos de futsal de todos os tempos, né? Esse treinador com certeza tinha muitas qualidades que contribuíram para a alcunha de lenda do futsal. Primeiramente, tem o estilo paisão que o Ferretti adotava com os times que comandava. O estilo de saber, entender e como lidar com cada atleta quase foi sempre unanimidade quando se falava sobre ele. Não são poucos os jogadores que apontam como Ferretti foi fundamental para o crescimento deles, não só em quadra, mas também como pessoas. E de fato, ele sempre teve essa preocupação. Não trabalhar apenas com grandes atletas, mas com grandes seres humanos. Muitos diziam que o Ferretti era um ótimo conselheiro. Esse estilo também transformou num treinador ideal para liderar elencos repletos de estrelas, como aconteceu quando ele liderou o Santos em 2011, e no Jaraguá, nos anos dos inúmeros títulos que conquistou pela equipe catarinense, com seu grande amigo Falcão como destaque nas quadras. Também não podemos deixar de fora o fato de que o nosso professor tinha uma leitura de jogo perfeita. Em esporte dinâmico como o futsal, que sofre com mudanças e variações o tempo todo, saber enxergar como alterar a estratégia de jogo, as peças e o padrão das equipes durante a partida é relativamente difícil. Mas nisso o Ferretti era mestre. Não são poucos os atletas que se referem a ele como dono do melhor tempo técnico de todos, em referência à parada permitida aos treinadores durante as partidas, e a como ele sabia usá-la muito bem a seu favor. Isso mostra um pouco também do lado estrategista que o Ferretti teve. Essa leitura de jogo quase única dentro do futsal o fazia entender quais seriam as melhores adaptações para seus times. Ele também ficou marcado pelas muitas inovações que ele trouxe para o futsal, fossem essas técnicas, táticas ou na maneira de comandar um time. A evolução dos padrões de movimentação dos jogadores, sobretudo sem a bola, é atribuída aos seus métodos. Pois é, pessoal. O futsal pode ter perdido Fernando Ferretti, mas o legado deixado por ele nesse esporte é inestimável. Treinadores da nova e até da mais antiga geração, jogadores, todos os profissionais envolvidos no futsal exaltam com frequência seus ensinamentos aprendidos com ele. Nas mensagens compartilhadas pelos clubes dos quais fez parte, essas qualidades foram amplamente lembradas e homenageadas para honrar sua memória. O professor não só atuou dessa forma no dia a dia de seus trabalhos em clubes e seleções, mas também nos cursos sobre o futsal que ele ministrou ao redor do mundo. Foram muitos os que puderam aprender com um dos maiores de todos os tempos. Compartilhar sua sabedoria também era uma das inúmeras qualidades de Ferretti. Formar e educar novos técnicos sempre foi uma grande preocupação para ele. Por isso, se dedicou tanto a essa missão, principalmente na reta final de sua vida. Espero que agora o Ferretti esteja desfrutando tranquilamente do merecido descanso, após ter tido uma vida tão emblemática dentro do mundo do esporte. Por hoje fico aqui, pessoal. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre o legado desse homem tão importante para a trajetória do futsal brasileiro, tanto quanto eu. Obrigada, Helder e Bernardo, e uma ótima noite para vocês, ouvintes. Até a próxima.
É, esse é um momento triste para o esporte. O técnico passou por grandes clubes como Santos, Joinville, Jaraguá e pela nossa seleção brasileira. Nós, do Tiro Livre, desejamos forças para a família, amigos e fãs. Pois é, e por último, mas não menos importante, papel e caneta na mão, porque é a hora dos serviços da semana.
O que acontece na UFO? Você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços UFO.
Para quem está procurando uma atividade nas férias escolares, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo inicia nesta terça-feira uma oficina de xadrez para toda a população.
As aulas acontecerão das 3 da tarde até as 4 e meia, nos dias 18, 20, 25 e 27 de julho. A oficina é gratuita e será lá na biblioteca, que fica no Centro Municipal de Cultura. Para mais informações, acesse uberlandia.mg.gov.br.
Também estão abertas as inscrições para o exame de proficiência em língua estrangeira e língua portuguesa para estrangeiros, o Proflim. Os interessados têm até o dia 9 de agosto para preencher o formulário.
Para ficar por dentro dos detalhes da prova, basta acessar o site releu.ufo.br/proflim.
E a Central de Línguas da UFO, a CELIM, está com a segunda chamada aberta para os cursos de inglês, espanhol, francês e alemão.
As inscrições vão de hoje até a próxima segunda-feira, 24 de julho. Então, não dá bobeira e fica de olho no prazo. Para mais informações, acesse comunica.ufo.br.
Apito final. Tiro Livre.
Apito final do Tiro Livre de hoje.
Para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Facebook do programa www.facebook.com/tirolivre.
Aproveite e curta a página da Rádio Universitária FM no Facebook e no Instagram. Além disso, dá uma força pra gente e siga o programa por lá, @tirolivreufo.
Fique atento às próximas edições semanalmente nas segundas-feiras, às 8 horas da noite. Vale ressaltar que todos os nossos programas estão disponíveis no nosso Spotify.
Também no Spotify, fica de olho nos nossos podcasts. É só pesquisar Tiro Livre UFO no aplicativo.
O Tiro Livre é uma iniciativa da PROAE, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO.
Caso você esteja andando pelos campings da UFO e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UFO Segura. 34 9 99 96 4597. Repetindo, 34 9 99 96 4597.
Essa edição foi produzida por Aldo Rodrigues, Andrei Gobo, Gabriel Ioli, Arthur De Vito, Mariana Gulo, Euler Reis, Giovanna Salum e Lauren Fonseca. Também apresentado por mim, Helder Rodrigues, e pelo meu parceiro Bernardo Júnior. Edição de Benício Batista, revisão de Lázaro Martins e apoio técnico de Edinho Borges e Mário Azevedo.
Boa noite, Helder, e a você, ouvinte. Muito obrigado pela audiência nesta edição do Tiro Livre.
Boa noite, Bernardo, e a todos que estiveram conosco na 107,5. Um abraço e uma ótima semana esportiva para vocês.
Universitária apresentou Tiro Livre.
O conteúdo que você ouviu é de uma produção independente, sendo assim de inteira responsabilidade de seus idealizadores.